Linha Avançada com José Nunes.
Olha quem é ele, José Nunes, bom dia.
Muito bom dia mais uma vez.
Bom dia.
Carnais amigos, Benfica e Porto ganharam na primeira jornada do campeonato e o Sporting não perdeu. Aliás, não perdeu, não ganhou.
Nem ganhou nada.
Nem empatou, não é? Não jogou.
Há já a data para
em outubro.
Outubro, ok.
Francamente, não me recordo
Se é, mas já está calendarizado.
Mas é em outubro, okay. Que vai acontecer. O jogo
perdeu
com o Gil
saúde.
Vicente. Não percebi?
Perdeu saúde e ganhou Bexesa.
Sim, mas as coisas parece que estão a melhorar. Embora
parece que sim,
o Sporting
que sim.
esteja em stress em relação à próxima quinta-feira, ainda por causa do Covid. Tem o jogo da terceira pré-eliminatória da Liga Europa agendado com o Aberdeen da Escócia, mas a coisa não está garantida e pode até estar em sérios riscos se a situação de infecção generalizada não se resolver.
Dentro do Sporting?
Sim, podendo até um limite acontecer que o Sporting seja eliminado sem jogar. O que seria uma situação absolutamente cavalar, não é?
Está previsto, está.
E muito injusto.
Okay.
Sim,
E
até já houve precedentes. Outras equipas com problemas generalizados de Covid que foram eliminadas. Vamos esperar que tudo se resolva para o Sporting ir à boca ao Aberdeen. À mouth mesmo.
Claro.
E se passar por lá para o playoff. Para já, não há mais casos de Covid, deu tudo negativo, e isso é uma excelente notícia. O Sporting continua em Lagos, no Algarve, numa bolha, para regressar na quarta-feira a Lisboa para jogar na quinta. Quanto ao Benfica e ao Porto, vitórias em jogos que à partida tinham um grau de dificuldade elevado. O Benfica foi a Famalicão dar 5-1, exibição com a nota artística dos rapazes de JJ. O Wolf Schmidt brilhou a grande altura, marcando 2 golos. E no fim, Jesus também brilhava à grande altura, operando um autêntico milagre dos pés, neste caso golos. Vamos ouvir.
Somos uma equipa mais eficaz com o que fizemos no último jogo. No último jogo, nós até fizemos mais remates no golo e só fizemos um golo. Hoje fizemos 5 remates no golo e fizemos 7 golos.
Pronto.
Ok, contabilidade.
7 golos é um fenómeno ao nível dos fenómenos do entroncamento. Percebemos agora a melhor a expressão arrasar, porque isto sim é um arraso. Rematar 5 vezes e marcar 7 golos é uma coisa só ao alcance do Jesus original, não é? Lá está, milagre e tal. Ou então do David Copperfield. Sim, que uma coisa destas ainda seria muita areia para o nosso Luís de Matos, por muito bom que ele seja. Já agora, os adeptos do Flamengo, que gozaram com JJ, depois do Benfica ter sido eliminado na Liga dos Campeões pelo PAOK, tiveram agora o troco, depois do Flamengo ter levado 5-0, repito, 5-0, do Independiente del Valle, seja lá o que isso for.
Toca a todos, não é?
Em Quito, no Equador, exatamente, para a Copa Libertadores. É caso para dizer, fala e agora, ou como tu sugeriste, toca a todos. Carneira amiga, devemos todos ouvir. O Porto ganhou 3-1 ao Braga, esteve a perder, e quando parecia que iria a perder para a cabine ao intervalo, eis senão quando mete 2 batatas nos descontos da primeira parte, selando a coisa com mais uma batatinha já no final do jogo. Alex Telles, que dizem as más línguas, está de saída para o Manchester United, foi a estrela da companhia, para não variar, esteve nos 3 golos, marcou 2 de penalti e deu o primeiro de cruzamento para a tolada de Sérgio Oliveira. Resumindo, Benfica e Porto começaram muito bem o campeonato. O Porto limpou o Braga, e na época passada as coisas já lhe tinham corrido bem, 3 jogos, 3 derrotas com esta equipa do Braga, enquanto que o Benfica limpou sem espinhas o Famalicão, em Famalicão, onde tinha empatado na época passada. Ainda a propósito de Famalicão, o carreiro amigo José Cabral Botelho enviou-me esta mensagem. Carneiro amigo José Nunes, estava aqui a ver o plantel do Famalicão e fiquei muito admirado pelo maliano do Famalicão Fode Konaté não ter jogado.
Cá está.
Não acha que com este jogador o Famalicão podia ter lixado o Benfica? Fica a pergunta.
A tua citação foi ótima.
Exatamente. Quem também está lixado é Luizão, deu uma queda em casa e já está hospitalizado.
Oh.
E isto já sabe, quanto mais alto se sobe, maior é a queda. Ele tem quase 2 metros, não é?
Tem ternura para essa figura, não é?
É
assim, uma figuraça.
Não tem.
E aquele vozeirão, não é?
Sim.
Exatamente. Mas os grandes heróis do fim de semana não são jogadores de futebol, são outros, e vamos a eles.
Então.
Desde logo, Filipe Albuquerque, não é? Venceu as 24 horas de Le Mans na categoria LMP2, a segunda mais importante. Sagrou-se campeão mundial de resistência, sendo que em segundo lugar ficou a equipa de António Félix da Costa. António Félix da Costa, que há poucas semanas se sagrou campeão do mundo de Fórmula E. Ou seja, é tudo nosso! Viva Portugal!
Viva!
Deixo aqui a equipa completa de Filipe Albuquerque. Há 2 colegas vencedores também das 24 horas de Le Mans. São equipas de 3, não é? São Phil Hansen e Paul Di Resta. Paul Di Resta, que quem me acaba o resto? Parece-me outra que meu bacalhau. Deixou uma aposta, era a aposta restante, não é? Mas há mais. Miguel Oliveira.
Olha, está a correr melhor.
Grande outra vez, no grande prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, em Itália. Isso é maluco, uma pessoa depois dizer isto tem que comer um cozido à portuguesa, não é? Por acaso é o que vou almoçar hoje.
Olha, comi no sábado.
Ah,
é tão bom.
Açoriano?
Não, no Porto. Casa,
ah, okay.
Casa Viúva.
Muito bem.
Também bom.
Miguel Oliveira partiu da décima. Uma pessoa com um cozinho daqueles.
Na Casa da Viúva. Logo... Não, é logo. Começa a correr mal.
Fica logo viúva. Miguel Oliveira partiu da 15ª posição e no final era quinta, a sua segunda melhor performance em MotoGP depois da vitória que alcançou na Áustria. Com este quinto lugar, Miguel Oliveira sobe 2 lugares na classificação do Campeonato Mundial. É 8º nesta altura com 59 pontos, menos 24 que o líder Andrea Dovizioso. Isto é bastante. Dovizioso, o que acabei de dizer, não é nada, é assim mesmo. Da mesma forma, que também é verdade, Miguel Oliveira ficou à frente do seu colega de equipa, o espanhol Iker Lecuona. Lecuona.
Ai, Jesus.
Não, é, vocês não estão a ver a cara de Zenunes. Vocês não estão a ver a cara de Zenunes a dizer isto com um ar.
Lecuona. Fica a curiosidade.
Iker,
exatamente. O primeiro nome também é bastante sugestivo e faz uma excelente liaison, exatamente. Fica a curiosidade e não tenho mais nada a dizer em relação ao assunto, que é melhor assim. No Open de golfe dos Estados Unidos, brilhou e ganhou Bryson DeChambeau, golfista norte-americano de grande categoria, que tem um nome maravilhoso. Quando digo DeChambeau, penso logo em chambão e outras partes nobres da carne bovina. Será que há até para dizer que o DeChambeau tem cá um chambão para jogar golfe lá esse mão, que não é brincadeira. Mais um herói. Agora sim, correspondendo à solicitação do nosso Tiaguinho e também de muitos canais amigos, Tadej Pogačar, já falámos dele aqui, do nome assim um pouco a tirar para o escatológico, tornou-se ontem o primeiro ciclista desde Eddy Merckx. Espera aí, tenho aqui, bom dia, cozida à portuguesa é no Toninho Paredes, bora lá marcar isso que aqui eu vou dar. Manhã.
O Zé é uma pessoa, é um radialista muito ecológico, usa notas do telemóvel para fazer esta linha avançada há muitos anos e há que dizer que sempre mensagens, em tempo real. E um cozido é coisa para te fazer sair aí do bloco de notas.
Eu acho que o Zé Nunes um dia vinha e só falava de comida e ninguém ia reparar na diferença.
Um dia
ia
destes...
ficar tudo a vibrar imenso.
Um dia destes vamos fazer uma linha avançada com analogias, apenas analogias gastronómicas.
Perfeito, parece bem.
Vai-se chamar Galinha Avançada. E só fala de cabidela.
Exato, ui, maravilha. Olha, foi o carreiro amigo Joel Salgueiral quem nos está a convidar para comer um cozido à portuguesa no Toninho em Paredes. Pronto,
bora lá resolver isso rapidamente.
Vamos fazer uma emissão das manhãs da 3 ao Toninho de Paredes. E
ficamos
para o almoço.
E às 10 já estamos a almoçar. O primeiro cliente do dia.
É verdade. Tadej Pogačar. Já falámos dele várias vezes nesta linha avançada. Tornou-se, como eu disse, o primeiro ciclista desde Eddy Merckx a vestir 3 camisolas, a amarela, a da montanha e a juventude, na volta à França, que ontem chegou ao final nos Champs-Élysées. Extraordinário, apenas com 22 anos. Grande
que
animal.
Puto, não é?
Não, é
Sim.
incrível. Pá. Vários caras amigos solicitaram que desse honras a este Pogačar nesta linha avançada, evidentemente que está na galeria de ouro da linha avançada em 2020. Pogačar, o homem quem não se pode nem deve trocar os G's pelos C's, embora se calhar ele esteja a Pogačar para isso, não é? Mas esteja que não esteja, merece aqui uma grande onda. Vai uma onda, Pogačar!
Ainda por cima, na ressaca dessa prova e da própria modalidade de ciclismo, os últimos anos foram muito conturbados.
Exatamente.
E cheios de e aparece... maroscas e de coisas, e de repente agora aparece alguém completamente,
que não haja nenhuma novidade, não,
completamente rejuvenescido à partida e com todos os testes provados.
Exatamente.
Que tem.
Olha,
pernas
e até digo mais, vamos terminar esta linha avançada em festa dançando o Wagadu, Shake the Pineapple Tree. Bora lá!
Bora! Zé Nunes está a virar disco.
É maravilhoso. Sabe que o João Ramos, bom amigo, logo me chamou a atenção para este carismático. Isto é maravilhoso. Ele diz assim: não havia festa de aniversário nos anos 70, 80 em Angola que não tocasse isto. Diz o João Ramos. Muito bom. Os rapazinhos que cantavam isto eram os Black Lace, Laço Preto, seja lá o que isso for, anos 80, muito bom. Tudo a dançar o Wagadu. Vamos a isto. Isto é maravilhoso.
Não é?
É lindo.
Um instrumental parece uma coisa para crianças.
Sim, exato. Ana Malhoa podia perfeitamente cantar isto.
Sim, sim, no é bom.
É.
Está em um bom.
Maravilhoso.
Olha, vamos aproveitar aqui a deixa, claro que há.
Ao som de Agadu, exatamente.
Ana Markle, o que é que temos aqui a perguntar ao Zé Nunes neste Dia Mundial?
Zé Nunes.
Sim.
Neste Dia Mundial do Mini Golf, o que eu quero perguntar-te é como é que o. Pronto, um jogador de Maxi Golf olha para esta modalidade do mini golf.
Eu devo dizer que tenho memórias de mini golf da minha infância, que eu presumo que muita gente terá, não é? Normalmente era em pequeninos jardins com cheiro a pinheiro. Eu tenho essa,
memória.
Eu tenho essa memória. Uhum. E creio que em São João da Caparica, quando era puto, jogava muito. O mini, também há um em Algés, que eu também frequentei.
Pois há, jardim, há campos, não há que lembrar.
E há um na Ericeira, que eu lembro.
Sim,
também
sim, há muitos. E isso está disseminado pelo país. E, de facto, o mini golf basicamente é só putts, que é meter a bola no buraco, que é a parte final de cada buraco do golfe. Tu sais, não é? Fazes o drive, não é? E depois várias pancadas até chegar ao green, onde está o buraco, para depois com um putt, chama-se isso patar, meter a bola no buraco. E o mini golf resume-se a dar putts.
Portanto, é um atalho, é uma forma.
Sempre
é um resumo para
cortar a coisa.
Mas,
sim, dizer,
o jogo curto no golfe é a coisa mais importante e pode destruir um jogo se não tiveres um bom jogo curto. Ou seja, no pitch, que é a aproximação ao green, e o putt, que é lá dentro, que é para depois meter a bola lá dentro, sim, sim, no buraco, exatamente. Já agora, fiquei a saber que o presidente da Federação de Minigolf se chama
Ananias Quintano. Isso é maravilhoso. Nós falámos com Ananias Quintano.
Com Quintano, vamos falar com Quintano.
Até dá vontade de dizer, oh amigo Ananias, de qualquer shot fazias um hino ao minigolf. Vai bom, dá presente Ananias!
O nosso convidado, depois das 9:30 da manhã, queremos saber um pouco mais, no fundo, sobre este minigolf. E nesta hora despedimos com um jogador à série de golfe, Zé Nunes. É praticante há muitos anos, não é?
Não só há muitos anos, não. Até tenho pena de não ter começado mais cedo. Sabem que o golfe é viciante, mas é um desporto muito cruel, porque tem um elevado grau de dificuldade e às vezes uma pessoa acaba por ficar frustrada, pensa que está a jogar bem, de repente sai tudo ao contrário. Mas
será que é assim no minigolfe também?
Vai sair afinadinho a linha avançada amanhã, novamente esta hora, não vai?
Vai, claro.
Beijinhos e abraços.
Beijinhos para todos.
Obrigado.
Até amanhã. Tina 3.